Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Anual número 188 de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à última sessão da Conferência Geral Anual número 188 de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside a conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação aos membros da Igreja e aos amigos no mundo todo, que participam desta reunião por meio da televisão, do rádio, da internet ou de transmissão via satélite. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Richard Elliott e Brian Mathias ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Brilham Raios de Clemência. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Weatherford T. Clayton, do 70. Em seguida, o coro cantará Amo o Pastor, seu rebanho.
Nosso querido Pai Celestial, somos tão gratos por nos reunirmos nesse belo edifício, próximo à montanha da casa do Senhor, para ouvir dos teus profetas e apóstolos vivos. Agradecemos pela bênção do profeta vivo, que nos ensinou como buscar e reconhecer revelação nesta manhã. Nos reunimos novamente e pedimos que teu Espírito esteja conosco para ouvirmos e agirmos sobre as coisas que temos sido ensinados. Humildemente pedimos que abençoe aqueles que vão falar a nós, para que tenham o teu Espírito e para que, pelo poder do teu Espírito, possamos ser edificados e compreender aquilo que devemos fazer. Há muitos homens que estão à deriva, homens e mulheres à deriva no mar, e que precisamos resgatar, que possamos ir atrás deles, conforme instruído pelos teus profetas e apóstolos vivos do teu Filho Jesus Cristo. Abençoa-nos nesse dia, para que ouçamos as suas palavras. Em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.
Thank you.
Teremos agora o prazer de ouvir os elders Gary W. Gong e Ulysses Soares, que foram apoiados ontem, pela manhã, como novos membros do Quórum dos Doze Apóstolos. Em seguida, o presidente Russell M. Nelson falará brevemente a nós. Logo depois, ouviremos o elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, e a irmã Jean B. Bingham, presidente-geral da Sociedade de Socorro. Elder Gong.
Queridos irmãos e irmãs, quando nossos filhos eram bem novos, antes de dormirem, eles contavam histórias a respeito de cachorrinhos da raça Beagle e cantarolavam hinos de ninar como Cristo já ressuscitou, aleluia. Às vezes, por brincadeira, trocava a letra do hino. Agora é hora de dormir, aleluia. Geralmente, nossos filhos dormiam rapidamente, ou pelo menos eles sabiam que se dormissem, eu iria parar de cantar. Palavras, pelo menos as minhas, não podem expressar os extraordinários sentimentos desde que o presidente Russell M. Nelson amorosamente tomou minhas mãos, com minha querida Susan ao meu lado, e fez esse chamado sagrado do Senhor, que me deixou sem fôlego e me fez chorar muitas vezes nesses últimos dias. Neste domingo de Páscoa, canto alegremente Aleluia. O hino a respeito do amor redentor de nosso Salvador ressurreto celebra a harmonia dos convênios que nos unem a Deus e uns aos outros e a expiação de Jesus Cristo, que nos ajuda a nos despojarmos do homem e da mulher natural e acedermos ao influxo do Santo Espírito. Juntos, nossos convênios e a expiação de nosso Salvador nos capacitam e nos enobrecem. Juntos, ajudam-nos a seguir firme e abandonar nossos erros. Juntos, eles enternecem, preservam, santificam e redimem. O profeta Joseph Smith disse, a alguns a doutrina de que falamos pode parecer muito arrojada, um poder que registra ou liga na terra e liga nos céus. Contudo, em todas as épocas do mundo, sempre que o Senhor deu uma dispensação do sacerdócio a qualquer homem ou grupo de homens por revelação real, esse poder sempre foi dado. E é isso que acontece atualmente. Os sagrados convênios e ordenanças que não estão disponíveis em nenhum outro lugar são recebidos em 159 casas santas do Senhor em 43 países. Por meio das chaves e da doutrina e da autoridade restaurada do sacerdócio, refletindo nossa fé, obediência e as promessas de seu Santo Espírito, vêm as bênçãos prometidas a nós em nossas gerações, nesta vida e na eternidade. Queridos irmãos e irmãs de cada nação, tribo e língua, na igreja em todo o mundo, obrigado por sua fé, esperança e caridade vivas a cada passo. Obrigado por se tornar uma congregação repleta de testemunho e de experiências a respeito do Evangelho restaurado. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos ligados uns aos outros. Podemos estar entrelaçados em união e amor em todas as coisas e em todos os lugares. Como convido o Senhor Jesus Cristo, venham e vejam. Hoje prometo, humildemente, dedicar toda a energia e capacidade de minha alma, sejam elas quais forem ou vejam a ser, a meu Salvador, a minha querida Susan, a nossa família, as autoridades gerais e a cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs. Tudo que é valioso e eterno está centralizado na realidade viva de Deus, nosso amoroso Pai eterno, e de seu Filho Jesus Cristo, e de sua expiação, testificada pelo Espírito Santo. Neste domingo de Páscoa, solene e reverentemente, testifico do Cristo vivo. Ele que morreu, foi enterrado, levantou-se novamente no terceiro dia e subiu aos céus. Ele é o Alfa e o Ômega. Esteve conosco no início e estará conosco até o fim. Testifico dos profetas dos últimos dias, desde o profeta Joseph Smith até o querido presidente Russell M. Nelson, a quem apoiamos com alegria. Como diz o hino da primária, segue o profeta, não vais errar. E conforme profetizado nas Santas Escrituras, inclusive no Livro de Mórmon, presta o testemunho de que o reino do Senhor foi novamente estabelecido na Terra como preparação para a segunda vinda do Messias. No sagrado e santo nome de Jesus Cristo. Amém.
Queridos irmãos e irmãs, onde quer que estejam, quero expressar-lhes meu profundo e sincero agradecimento por seu voto de apoio ontem. Embora me sinta ineloquente e lento no falar, assim como Moisés, consolo-me nas palavras do Senhor para ele. Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Também encontro conforto no amor e apoio de minha amada esposa. Ela tem sido um exemplo de bondade, amor e total devoção ao Senhor, para mim e para minha família. Eu a amo com todo o meu coração e sou grato pela influência positiva que ela exerce em nós. Irmãos e irmãs, testifico que o presidente Russell M. Nelson é o profeta de Deus na Terra. Nunca vi alguém tão bondoso e amável quanto ele. Embora eu tenha me sentido muito inadequado para este chamado sagrado, suas palavras e seu terno olhar, à medida que me concedi esta responsabilidade, fez com que me sentisse abraçado pelo amor do Salvador. Muito obrigado, presidente Nelson. Nós o apoiamos e o amamos. Não é uma bênção termos na Terra, nestes dias em que vivemos, profetas, videntes e reveladores que procuram saber a vontade do Senhor e segui-la? É consolador saber que não estamos sozinhos no mundo, a despeito dos desafios que enfrentamos na vida. O fato de termos profetas é um sinal do amor de Deus por seus filhos. Eles tornam as promessas e a verdadeira natureza de Deus e de Jesus Cristo conhecidas a seu povo. Aprendi isso por meio de minhas próprias experiências. Há 18 anos, minha esposa e eu recebemos um telefonema do presidente James E. Faust, que era o segundo conselheiro na primeira presidência naquela época. Ele nos chamou para servir como presidente de missão e companheira em Portugal. Ele nos disse que tínhamos somente 6 semanas antes de começarmos a missão. Embora tenhamos nos sentido despreparados e inadequados, aceitamos o chamado. Nossa maior preocupação naquela época era obter os vistos requeridos para servir naquele país, porque, de acordo com nossa última experiência, sabíamos que o processo levava de 6 a 8 meses para ser concluído. O presidente Faust, então, perguntou se tínhamos fé que o Senhor faria um milagre e que nós seríamos capazes de resolver o problema do visto mais rapidamente. Nossa resposta foi um grande sim, e começamos a fazer todos os preparativos imediatamente. Preparamos os documentos requeridos para o visto, pegamos nossa jovem família e fomos ao consulado o mais rápido que podíamos. Uma senhora muito simpática nos recebeu. Ao analisar nossos documentos e ao se familiarizar com o que estávamos indo fazer em Portugal, ela nos perguntou: vocês realmente vão ajudar as pessoas do meu país? Firmemente respondemos sim. E explicamos que iríamos representar Jesus Cristo e testificar dele e de sua missão divina no mundo. Voltamos ao consulado 4 semanas depois, recebemos nosso visto e chegamos ao campo missionário em 6 semanas, tal como um profeta do Senhor havia pedido que fizéssemos. Irmãos e irmãs, testifico que os profetas falam pelo poder do Espírito Santo. Eles testificam de Cristo e de sua missão divina na Terra. Eles representam a mente e o coração do Senhor e são chamados para representá-lo e para nos ensinar o que devemos fazer para voltar a viver na presença de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Somos abençoados ao exercermos nossa fé e ao seguirmos seus ensinamentos. À medida que os seguimos, nossa vida é mais feliz e menos complicada, Nossas dificuldades e problemas são mais fáceis de serem suportados e criamos uma armadura espiritual à nossa volta, que nos protegerá dos ataques do inimigo em nossos dias. Neste dia de Páscoa, testifico-lhe solenemente que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele vive e que Ele dirige sua igreja na terra por meio de seus apóstolos, videntes e reveladores. Testifico que Ele é o Salvador e Redentor do mundo e que por meio dEle podemos ser salvos e exaltados na presença de Deus. Eu o amo e o adoro. Quero segui-lo, fazer sua vontade e me tornar mais semelhante a Ele. Digo essas coisas humildemente no sagrado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Agradecemos ao Elder Gong e ao Elder Soares por sua sincera expressão de fé. Somos muito gratos a vocês e às suas esposas. Queridos irmãos e irmãs, buscamos constantemente a orientação do Senhor sobre como podemos ajudar nossos membros a guardar os mandamentos de Deus, especialmente os dois grandes mandamentos de amar a Deus e de amar nosso próximo. Durante meses, temos buscado uma melhor maneira de ministrar as necessidades espirituais e temporais de nosso povo à maneira do Senhor. Tomamos a decisão de descontinuar os programas de mestres familiares e de professores visitantes da maneira como os conhecemos. No lugar deles, implementaremos uma abordagem mais nova e mais sagrada para cuidar e ministrar a outras pessoas. Vamos nos referir a esses esforços simplesmente como ministrar como Salvador. Esforços eficazes de ministração se tornam possíveis por meio dos dons naturais das irmãs e pelo incomparável poder do sacerdócio. Todos nós precisamos de tal proteção contra as astutas artimanhas do adversário. O Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, e a irmã Jean B. Bingham, presidente-geral da Sociedade de Socorro, explicarão como irmãos designados do sacerdócio e irmãs designadas da Sociedade de Socorro e das moças participarão agora ao servir e cuidar dos membros da igreja em todo o mundo. A primeira presidência e os doze unanimemente endossam essas mensagens. Com gratidão e em espírito de oração, abrimos este novo capítulo na história da igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Parafraseando Ralph Waldo Emerson, os momentos mais memoráveis da vida são aqueles nos quais recebemos um bombardeio de revelação. Presidente Nelson, não sei quantos bombardeios podemos aguentar esse fim de semana. Alguns de nós têm o coração fraco. Mas, pensando bem, você pode cuidar disso também. Que profeta! No espírito da maravilhosa declaração e testemunho prestados pelo presidente Nelson ontem à noite e hoje de manhã, presto o meu próprio testemunho que esses ajustes são exemplos da revelação que tem guiado esta igreja desde o início. Eles são evidências maiores de que o Senhor está apressando sua obra a seu tempo. Para todos os que estão ansiosos para saber mais detalhes sobre esses assuntos, saibam que, imediatamente, após a conclusão desta sessão da conferência, será enviada uma carta da primeira presidência para todos os membros da igreja, dos quais temos o endereço de e-mail. Um documento anexo com perguntas e respostas será enviado a todos os líderes do sacerdócio e das auxiliares. Por fim, esses materiais serão postados imediatamente em ministering.lds.org. Pedi e recebereis. buscai e encontrareis. Agora, sobre a maravilhosa designação que o presidente Nelson deu a mim e à irmã Bingham, irmãos e irmãs, enquanto o trabalho dos quóruns e auxiliares amadurece institucionalmente, nós também devemos amadurecer pessoalmente, erguendo-nos individualmente, acima de qualquer rotina mecânica e sem sentimentos, a um discipulado sincero, articulado pelo Salvador durante a conclusão de seu ministério terreno, enquanto se preparava para deixar seu ainda inocente e um tanto confuso pequeno grupo de seguidores. Ele não listou uma dúzia de passos administrativos que eles precisavam seguir, nem lhes entregou um punhado de relatórios para que preenchessem três vias. Não, ele resumiu as tarefas deles em um mandamento fundamental: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Foi o que ele disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. No esforço de nos aproximarmos mais desse ideal do Evangelho, esse novo conceito, anunciado para o sacerdócio e a sociedade de socorro, de ministrar como Salvador, incluirá, entre outras coisas, os seguintes elementos, alguns dos quais a sociedade de socorro já colocou em prática, tendo um sucesso maravilhoso. Não vamos mais usar os termos mestres familiares e professoras visitantes. Isso se deve, em parte, ao fato de que muitos de nossos esforços para ministrar como Salvador serão feitos fora do lar, e em parte porque nosso contato não vai ser definido pelo ensino de lições preparadas, embora uma lição possa certamente ser dada, se houver necessidade. O propósito principal dos contatos feitos ao ministrarmos será, conforme dito a respeito do povo de alma, zelar por seu povo e edificá-lo com coisas pertinentes à retidão. Continuaremos a visitar os lares, conforme a possibilidade, mas circunstâncias locais, como um grande número de pessoas para visitar, longas distâncias, segurança pessoal e outras condições desafiadoras, podem impedir a visita feita a cada lar mensalmente. Conforme aconselhado pela primeira presidência há anos, façam o melhor que puderem com os recursos disponíveis. Em adição a quaisquer programas que estabeleçam para fazer visitas, esse calendário pode ser suplementado com telefonemas, bilhetes, mensagens de texto, e-mails, chats de vídeo, conversas nas reuniões da igreja, projetos de serviço e dezenas de possibilidades no mundo das mídias sociais. No entanto, devo enfatizar que essa nova visão de envolvimento não inclui a atitude lamentável que vi recentemente em um adesivo de para-choque de carro. Estava escrito: se eu buzinar, já conta como visita de mestre familiar. Por favor, irmãos, as irmãs nunca seriam culpadas disso. Falo aos irmãos da igreja. Com esses ajustes, queremos que haja mais cuidado e preocupação, não menos. Com esse novo conceito de ministrar de modo mais fundamentado no Evangelho, sinto que vocês já começaram a entrar em pânico sobre o que conta no relatório. Bem, relaxem, porque não haverá nenhum relatório, pelo menos não o relatório feito no dia 31 do mês, do tipo: ufa, consegui fazer a visita no último minuto. Também estamos amadurecendo nesse aspecto. O único relatório que será feito é o número de entrevistas que os líderes tiveram com as duplas ministradoras da ala durante o trimestre. Por mais simples que soe, meus amigos, essas entrevistas são absolutamente cruciais. Sem essa informação, o bispo não terá como receber as informações concernentes às condições espirituais e temporais de seu povo. Lembrem-se, os irmãos ministradores representam o bispado e a presidência do quórum de elders. Eles não o substituem. as chaves de um bispo e de um presidente de quórum se estendem muito além deste programa de ministrar como Salvador. Como esse relatório é diferente de qualquer outro que já foi enviado no passado, deixe-me enfatizar que nós, da sede da igreja, não precisamos saber como ou onde ou quando vocês fizeram contato com as pessoas de quem cuidam. Apenas nos preocupamos se vocês estão cuidando deles e os abençoando de todas as maneiras possíveis. Irmãos e irmãs, temos uma oportunidade enviada pelo céu de demonstrarmos a religião pura diante de Deus, como uma igreja, de carregar o fardo uns dos outros para que se tornem leves, de consolar aqueles que precisam de consolo, de ministrar às viúvas e aos órfãos, aos casados e aos solteiros, aos fortes e aos desamparados, aos oprimidos e aos poderosos, aos felizes e aos entristecidos, resumindo todos nós, cada um de nós, porque todos nós precisamos sentir a mão calorosa da amizade e ouvir uma firme declaração de fé. No entanto, um nome novo, mais flexibilidade e menos relatórios não farão nenhuma diferença em nosso serviço, a menos que vejamos isso como um convite para cuidarmos mais uns dos outros de um modo novo, ousado e mais sagrado, como o presidente Nelson acabou de mencionar. Ao erguermos nossos olhos espirituais em direção a vivermos a lei do amor mais universalmente, honramos as gerações que serviram dessa maneira durante anos. Deixem-me citar um exemplo recente desse tipo de devoção, na esperança de que muitas mais pessoas compreendam o mandamento do Senhor de estar com os membros e fortalecê-los, fortalecer nossos irmãos e irmãs. No dia 14 de janeiro deste ano, um domingo, pouco depois das 17 horas, meus jovens amigos Brett e Kristen Hamblin estavam conversando em sua casa em Tempe, Arizona, depois de Brett ter servido durante o dia no bispado e Kristen ter cuidado de seus 5 filhos. De repente, Kristen, que parecia ter sobrevivido com sucesso a um câncer de mama no ano anterior, desmaiou. Brett ligou para a emergência e uma equipe de socorro logo chegou, tentando desesperadamente reanimá-la. Enquanto Brett orava fervorosamente, ele rapidamente fez apenas 2 telefonemas, um para sua mãe, pedindo que ela viesse cuidar das crianças, e outro para Edwin Potter, seu mestre familiar. A segunda conversa, em sua totalidade, foi a seguinte. Edwin, reconhecendo o número do telefone, disse: "Oi, Brett, tudo bem?" "Preciso de você aqui, agora", respondeu Brett, quase gritando. Em menos tempo do que Brett foi capaz de contar, seu colega no sacerdócio estava a seu lado, ajudando a cuidar das crianças e levando-o de carro para o hospital, logo atrás da ambulância que levava sua esposa. Lá, menos de 40 minutos depois de Kristen ter fechado os olhos, os médicos a declararam morta. Enquanto Brett chorava, Edwin o abraçou e chorou com ele por um longo tempo. Depois, deixando Brett com seus familiares para chorarem juntos, Edwin foi até a casa do bispo para lhe dizer o que tinha acontecido. Aquele maravilhoso bispo foi imediatamente para o hospital, enquanto Edwin se dirigiu para a casa da família Hamblin. Chegando lá, ele e sua esposa Charlotte, que também veio rapidamente, brincaram com as 5 crianças, agora órfãs de mãe, com idades entre 3 e 12 anos. Serviram o jantar a elas, realizaram um recital improvisado de música e as ajudaram a se preparar para dormir. Mais tarde, Brett me disse: "A parte surpreendente dessa história não é que Edwin tenha vindo quando o chamei. Em uma emergência, sempre há pessoas dispostas a ajudar. Não, A parte surpreendente dessa história é que ele foi a primeira pessoa em que pensei. Havia outras pessoas por perto. Kristen tem um irmão e uma irmã que moram a menos de 5 quilômetros de nós. Temos um excelente bispo. Mas o relacionamento entre mim e Edwin é tal que senti instintivamente que deveria ligar para ele quando precisei de ajuda. A igreja nos fornece um meio estruturado de vivermos melhor o segundo mandamento: amar, servir e desenvolver relacionamentos com nossos irmãos e irmãs que nos ajudem a nos aproximar de Deus, disse Brett. Edwin disse o seguinte a respeito da experiência. Elder Holland, a ironia em tudo isso é que Brett é nosso mestre familiar há mais tempo do que eu sou mestre familiar da família dele. Nesse período, ele me visitou mais como um amigo do que por designação. Ele tem sido um grande exemplo, o modelo do que um portador do sacerdócio ativo e interessado deve ser. Minha esposa, nossos filhos e eu não o vemos como alguém que é obrigado a nos trazer uma mensagem no final de cada mês. Nós o vemos como um amigo que mora poucas ruas depois da nossa, que faria qualquer coisa neste mundo para nos abençoar. Estou feliz que pude retribuir apenas um pouco da dívida que tenho para com ele. Irmãos e irmãs, uno-me a vocês para saudar cada mestre familiar e professora visitante. Desde o início desses programas até hoje, que amou e serviu tão fielmente durante nossa história. Nossa oração hoje é que cada homem e cada mulher, e cada rapaz e cada moça mais velhos, saia desta conferência geral mais profundamente comprometido a cuidar sinceramente uns dos outros, motivado a fazê-lo apenas pelo puro amor de Cristo. Apesar de nossas limitações e inadequações, que possamos trabalhar lado a lado com o Senhor da vinha. Dando ao Deus e Pai de todos nós um auxílio em sua exaustiva tarefa de responder orações, prover consolo, secar lágrimas e fortalecer os joelhos enfraquecidos. Se fizermos isso, estaremos mais próximos de sermos os verdadeiros discípulos de Cristo que devemos ser. Neste domingo de Páscoa, que amemos uns aos outros como Ele nos amou. É minha oração, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Que bênção maravilhosa viver em um tempo em que recebemos revelação contínua de Deus. E ao aguardarmos ansiosamente e aceitarmos a restauração de todas as coisas que veio e continuará a vir por meio dos acontecimentos profetizados para a nossa época, estaremos sendo preparados para a segunda vinda do Salvador. E que melhor maneira de nos prepararmos para encontrá-lo do que por meio de nossos esforços para nos tornarmos como Ele, ao ministrarmos uns aos outros, conforme Ele ensinou a seus seguidores no início dessa dispensação: se me amares, servir-me-ás e guardarás todos os meus mandamentos. O serviço que prestamos aos outros é uma demonstração de discipulado e nossa gratidão, nosso amor a Deus e seu Filho Jesus Cristo. Às vezes pensamos que temos de fazer algo grandioso e heróico que conte como serviço prestado ao próximo. Contudo, simples atos de serviço podem ter um impacto profundo nos outros, assim como em nós mesmos. O que o Salvador fez, por meio de suas dádivas celestiais da expiação e da ressurreição, que comemoramos neste lindo domingo de Páscoa, ninguém mais exerceu uma influência tão profunda sobre todos os que já viveram e ainda viverão sobre a face da Terra. Mas ele também sorriu para as pessoas, falou e caminhou com elas, as ouviu, encontrou tempo para elas, as incentivou, ensinou, alimentou e perdoou. Ele serviu sua família, amigos, vizinhos e a estranhos e convidou conhecidos e aqueles a quem amava a desfrutarem das ricas bênçãos de seu evangelho. Esses atos simples de serviço e amor provêm um modelo para o modo como ministramos hoje. Ao terem o privilégio de representar o Salvador e se esforçarem para ministrar, perguntem a si mesmos: como posso compartilhar a luz do Evangelho com essa pessoa ou família? O que o Espírito está me inspirando a fazer? É possível ministrar de várias maneiras específicas para cada pessoa. E como isso acontece? A ministração acontece quando a presidência do Quórum de Elders e da Sociedade de Socorro se aconselham em espírito de oração sobre as designações. Em vez de vermos líderes apenas distribuindo pedaços de papel, a ministração acontece ao se aconselharem sobre as pessoas e as famílias pessoalmente, quando as designações são dadas a irmãos e irmãs ministradores. Isso acontece de diversas formas, quando caminhamos juntos, jogamos um jogo, oferecemos serviço ou servimos juntos. Quando visitamos uma pessoa, falamos ao telefone, enviamos mensagens de texto ou conversamos pela internet. Quando entregamos um cartão de aniversário, torcemos juntos em um jogo de futebol. Quando compartilhamos uma escritura ou um discurso de conferência que seria significativo para a pessoa. Quando falamos de uma dúvida a respeito do Evangelho e prestamos testemunho para trazer clareza e paz. E à medida que nos tornamos parte da vida de alguém e nos preocupamos com essa pessoa. Acontece em uma entrevista sobre a ministração em que necessidades e pontos fortes são debatidos. Esse tipo de ministração fortaleceu uma irmã que se mudou para longe quando seu marido começou um mestrado. Sem telefone, com um bebê pequeno, ela se sentiu desorientada na nova região, totalmente perdida e sozinha. Sem aviso prévio, uma irmã da Sociedade de Socorro foi até sua porta trazendo um pequeno par de sapatos para o bebê. Colocou a mãe e o bebê no carro e os levou ao supermercado. A irmã, agradecida, desabafou: "Ela foi meu amparo." O verdadeiro ministrar é ilustrado no caso de uma irmã africana mais velha, que foi designada para buscar uma irmã que não frequentava a igreja havia muito tempo. Quando ela a visitou, descobriu que havia sido espancada, assaltada, tinha bem pouco o que comer e não tinha roupas que sentia serem adequadas para as reuniões da igreja. A irmã, que recebeu a designação de ministrar a ela, levou consigo ouvidos dispostos a ouvir, produtos de sua horta, as escrituras e sua amizade. A irmã perdida logo retornou para a igreja e agora tem um chamado, porque sabe que é amada e valorizada. A combinação dos esforços da Sociedade de Socorro com os recém-reestruturados quórums de elders vai levar a uma união que pode gerar resultados surpreendentes. Ministrar se transforma em um esforço coordenado para cumprir o dever do sacerdócio, de visitar a casa de todos os membros e zelar sempre pela igreja, estar com os membros e fortalecê-los, assim como alcançar o propósito da Sociedade de Socorro de ajudar uns aos outros a se prepararem para as bênçãos da vida eterna. Trabalhando juntas sob a orientação do bispo, a presidência do Quórum de Elders e da Sociedade de Socorro podem ser inspiradas ao buscarem os melhores meios de proteger e cuidar de cada indivíduo e família. Vou dar um exemplo. Certa mãe foi diagnosticada com câncer. Logo, ela iniciou o tratamento e, imediatamente, as irmãs da Sociedade de Socorro começaram a trabalhar, planejando a melhor maneira de ajudá-la a preparar refeições, levá-la para consultas médicas e apoiá-la de outras formas. Elas a visitaram regularmente, provendo uma companhia agradável. Ao mesmo tempo, o quórum do sacerdócio de Melquisedeque entrou em ação. Começaram a trabalhar para realizar uma reforma em seu quarto e banheiro para facilitar os cuidados com ela. Os rapazes ajudaram com as próprias mãos e costas para participar daquele trabalho significativo. As moças se envolveram ao levarem o cachorro para passear todos os dias. Com o passar do tempo, a ala continuou a servir, acrescentando e adaptando o que era necessário. Foi nitidamente um trabalho de amor. Cada membro oferecendo de si mesmo, mostrando com união seu cuidado de maneiras individuais que abençoaram a irmã doente e cada membro de sua família. Depois de um esforço valente, a irmã acabou sucumbindo ao câncer e faleceu. Será que a ala respirou aliviada e considerou a tarefa cumprida? Não. As moças continuaram a passear com o cachorro diariamente. Os quórums do sacerdócio continuaram a ministrar ao pai e à sua família. E as irmãs da Sociedade de Socorro continuaram a estender a mão com amor para determinar os pontos fortes e as necessidades deles. Irmãos e irmãs, isso é ministrar como Salvador. É amar como Salvador ama. Outra bênção desses anúncios inspirados é a oportunidade que as moças de 14 a 18 anos vão ter de ministrar como companheiras das irmãs da Sociedade de Socorro, assim como os rapazes da mesma idade vão ministrar como companheiros dos irmãos do sacerdócio de Melquisedeque. Os jovens podem compartilhar seus dons singulares e crescer espiritualmente ao servirem lado a lado com adultos no trabalho de salvação. Envolvê-los nas designações para ministrar pode também aumentar o alcance da Sociedade de Socorro e do Quórum de Elders de cuidar dos outros ao aumentar o número de membros que participam do programa. Ao pensar nas maravilhosas moças que conheço, sinto-me animada pelas irmãs da Sociedade de Socorro que terão o privilégio de ser abençoadas pelo entusiasmo, talento e sensibilidade espiritual de uma jovem, ao servirem lado a lado ou a serem ministradas por elas. Sinto-me igualmente encantada pela oportunidade que as moças terão de ser orientadas, ensinadas e fortalecidas por suas irmãs da Sociedade de Socorro. Essa oportunidade de participar da edificação do Reino de Deus será um enorme benefício para as moças, ajudando-as a se prepararem melhor para cumprir suas funções como líderes na igreja e na comunidade e parceiras que contribuem na família. Como a irmã Bonnie L. Oscarson disse ontem, as moças querem servir. Elas precisam saber que são valorizadas e essenciais no trabalho de salvação. Na verdade, as moças já estão ministrando outras pessoas, sem designação nem alarde. Uma família que conheço se mudou para um local que fica a centenas de quilômetros de distância, onde não conhece ninguém. Na primeira semana, uma moça de 14 anos da Nova Ala bateu à porta dessa família, trazendo uma travessa de biscoitos e lhes dando as boas-vindas. Sua mãe, que serviu como motorista, ficou de pé atrás dela, sorrindo, mostrando apoio ao desejo de ministrar demonstrado pela filha. Outra mãe ficou preocupada certo dia quando a filha de 16 anos não chegou em casa na hora de costume. Quando a moça chegou, sua mãe a interrogou um pouco frustrada, tentando descobrir onde a moça tinha estado. A moça respondeu encabulada que tinha ido levar uma flor para uma viúva que morava nas redondezas. Ela tinha percebido que a irmã idosa parecia solitária e sentiu que deveria visitá-la. Com total aprovação de sua mãe, a moça continuou a visitar a senhora idosa. As duas se tornaram amigas e sua doce ligação continuou durante anos. Cada uma dessas moças e muitas outras semelhantes a elas percebeu a necessidade de alguém e trabalhou de modo a suprir essa necessidade. As moças têm um desejo natural de cuidar e compartilhar, que pode ser bem direcionado por meio da ministração em parceria com uma irmã adulta. Não importa a nossa idade, quando consideramos como ministrar de modo mais eficaz, perguntamos, o que ela ou ele precisa? E junto a essa pergunta, com o sincero desejo de servir, somos então guiados pelo Espírito para fazermos o que ergueria e fortaleceria aquela pessoa. Já ouvi dezenas de histórias sobre irmãos e irmãs que foram abençoados por um simples gesto de inclusão e boas-vindas na igreja, um e-mail ou uma mensagem de texto atenciosa, um contato pessoal em um momento difícil, um convite para participar de uma atividade em grupo ou uma oferta de ajuda em uma situação desafiadora. Pais que criam os filhos sozinhos, novos conversos, membros menos ativos, viúvas e viúvos ou jovens com dificuldades podem precisar de mais atenção e ajuda prioritária de irmãos e irmãs ministradores. A coordenação entre a presidência do Quórum de Elders e a presidência da Sociedade de Socorro permite que as designações certas sejam feitas. Depois de tudo o que foi dito e feito, ministrar de verdade acontece individualmente, tendo amor como motivação. O valor, o mérito e a maravilha da ministração sincera estão no fato de que ela realmente muda vidas. Quando nosso coração está aberto e pronto para amar e incluir, incentivar e consolar, o poder de nossa ministração é irrefreável. Tendo amor como motivação, milagres acontecerão e encontraremos meios de trazer nossos irmãos e irmãs, entre aspas, perdidos, para um abraço abrangente no Evangelho de Jesus Cristo. O Salvador é nosso exemplo em tudo, não apenas naquilo que devemos fazer, mas no porquê devemos fazê-lo. Sua vida na Terra foi um convite para que ergamos nossa visão um pouco mais, nos esqueçamos de nossos problemas e estendamos a mão aos outros. ao aceitarmos a oportunidade de ministrar com todo o coração a nossos irmãos e irmãs. Seremos abençoados para nos tornarmos mais refinados espiritualmente. Estaremos mais em sintonia com a vontade de Deus e seremos mais capazes de compreender seu plano para ajudarmos uns aos outros a retornarmos a Ele. Reconheceremos mais prontamente suas bênçãos e estaremos desejosos de estender essas bênçãos aos outros. Nosso coração cantará em uníssono com nossa voz. Quero amar meu semelhante, como tu amaste a mim. Dá-me forças, ó meu mestre, para ser teu servo, enfim. Quero amar meu semelhante. Sim, eu te seguirei. Que demonstremos nossa gratidão e nosso amor a Deus, ao ministrarmos com amor a nossos irmãos e irmãs eternos. Como resultado, teremos uma unidade de sentimento como a vivida pelo povo da antiga América, 100 anos após a visita do Salvador àquela terra. E aconteceu que não havia contendas em virtude do amor a Deus que existia no coração do povo. Não havia invejas nem disputas, e certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Presto-lhes com alegria meu testemunho pessoal de que essas mudanças que nos foram reveladas são inspiradas por Deus e que, aceitando-as com o coração disposto, estaremos mais bem preparados para encontrar seu Filho, Jesus Cristo, quando Ele voltar. Estaremos mais próximos de nos tornarmos um povo de Sião e sentiremos uma alegria insuperável com aqueles a quem ajudarmos ao longo do caminho do discipulado. Que façamos isso é minha fervorosa e humilde oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro e a congregação agora cantarão juntos, cantando Louvamos, número 50. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o Elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos Doze Apóstolos. Em seguida, ouviremos o Bispo Gerard Cosset, do Bispado Presidente da Igreja. Logo depois, o Elder Quentin L. Cook, do Quórum dos Doze Apóstolos, falará a nós. Após as palavras do Elder Cook, o coro cantará Amai-vos uns aos outros.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
O Redentor de Israel é a nossa alegria. Meus queridos irmãos e irmãs e queridos amigos, sinto-me grato por estar com vocês neste maravilhoso final de semana de Conferência Geral. Hert e eu nos alegramos em dar boas-vindas ao Elder Gong e ao Elder Soares e aos muitos que receberam chamados significativos durante esta conferência. Embora eu sinta falta do meu querido amigo presidente Thomas S. Monson, eu amo e apoio nosso profeta e presidente Russell M. Nelson e seus nobres conselheiros. Também sou grato e me sinto honrado por mais uma vez trabalhar mais perto de meus irmãos do Quórum dos Doze. Acima de tudo, sinto-me profundamente humilde e feliz por ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na qual milhões de homens, mulheres e crianças estão dispostos a magnificar qualquer chamado ou responsabilidade que tenham e a se esforçarem com todo o coração para servir a Deus e ao próximo, edificando o reino de Deus. Hoje é um dia sagrado. É domingo de Páscoa, quando comemoramos aquela gloriosa manhã em que nosso Salvador rompeu as ligaduras da morte e ressurgiu triunfante do sepulcro. Recentemente, pesquisei na internet qual foi o dia que mais mudou o curso da história. Os resultados para essa busca variaram de surpreendentes e estranhos até profundos e intrigantes. Entre eles, o dia em que um asteroide pré-histórico atingiu a península de Yucatán, ou quando, em 1440, Johannes Gutenberg terminou sua máquina de impressão, e certamente o dia em 1903, quando os irmãos Wright mostraram que o homem pode realmente voar. Se a mesma pergunta fosse feita a vocês, o que responderiam? A resposta é clara em minha mente. Para encontrar o dia mais importante da história, devemos voltar àquela noite há quase 2000 anos, no Jardim do Getsemane, quando Jesus Cristo se ajoelhou em intensa oração e ofereceu a si mesmo, resgatando-nos de nossos pecados. Foi durante esse grande e infinito sacrifício de sofrimento inigualável, tanto no corpo quanto no espírito, que Jesus Cristo, Deus, sangrou por todos os poros. Graças a seu perfeito amor, Ele deu tudo para que nós pudéssemos receber tudo. Seu sacrifício celestial, que é difícil de ser compreendido e pode somente ser sentido com todo o nosso coração e a nossa mente, nos lembra da dívida universal de gratidão que devemos a Cristo por sua dádiva divina. Mais tarde, naquela noite, Jesus foi levado perante autoridades religiosas e políticas que zombaram dele, bateram nele e o sentenciaram a uma morte humilhante. Ele sofreu na cruz em agonia até que finalmente estivesse consumado. Deitaram seu corpo sem vida em um sepulcro emprestado. E então, na manhã do terceiro dia, Jesus Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, ressurgiu do sepulcro como um glorioso e ressurreto ser de esplendor, luz e majestade. Sim, há muitos acontecimentos ao longo da história que têm afetado profundamente o destino de nações e pessoas, mas juntem todos, eles não poderão ser comparados à importância do que aconteceu naquela primeira manhã de Páscoa. O que faz o sacrifício infinito e a ressurreição de Jesus Cristo serem o evento mais importante na história, mais influente do que guerras mundiais, desastres catastróficos e descobertas científicas que mudaram vidas? A resposta pode ser encontrada em dois grandes desafios insuperáveis que todos nós enfrentamos. Primeiro, todos nós morreremos. Não importa a idade, a beleza, a saúde que vocês têm ou o cuidado que tomam, um dia seu corpo não terá mais vida. Os amigos e a família vão chorar por vocês, mas eles não poderão trazê-los de volta. Entretanto, graças a Jesus Cristo, sua morte será temporária. Seu espírito um dia retornará a seu corpo. Esse corpo ressurreto não estará sujeito à morte, e vocês poderão viver nas eternidades, livres da dor e do sofrimento físico. Isso acontecerá graças a Jesus, o Cristo, que entregou sua vida e tornou a tomá-la novamente. Ele fez isso por todos os que acreditam nele. Ele fez isso por todos os que não acreditam nele. Ele fez isso até mesmo por aqueles que zombam, insultam e profanam seu nome. Segundo, todos nós pecamos. Nossos pecados nos impediriam para sempre de viver com Deus, porque nada que seja impuro pode entrar em seu reino. Como resultado, todos os homens, mulheres e crianças não poderiam voltar à sua presença. Ou seja, até que Jesus Cristo, o Cordeiro sem manchas, oferecesse sua vida, resgatando-nos de nossos pecados. Uma vez que Jesus não devia nada à justiça, ele pôde pagar nossa dívida e atender às exigências da justiça por todas as almas. Isso inclui vocês e eu. Jesus Cristo pagou o preço por nossos pecados, por todos eles. Nesse dia mais importante da história, Jesus, o Cristo, abriu as portas da morte e removeu as barreiras que nos impediam de entrar pelos corredores sagrados e santos da vida eterna. Graças a nosso Senhor e Salvador, você e eu recebemos a mais preciosa e valiosa dádiva. Independentemente de nosso passado, podemos nos arrepender e seguir o caminho que leva à luz e à glória celestial, cercados dos filhos fiéis do Pai Celestial. É isso que comemoramos no domingo de Páscoa. Comemoramos a vida. Graças a Jesus Cristo, ressuscitaremos do desespero da morte e envolveremos em nossos braços aqueles que amamos, derramando lágrimas de imensa alegria e gratidão. Graças a Jesus Cristo, existiremos como seres eternos, mundos sem fim. Graças a Jesus, o Cristo. Nossos pecados podem ser não somente apagados, eles podem ser esquecidos. Podemos nos tornar puros e exaltados, santos. Graças a nosso amado Salvador, podemos para sempre beber da fonte de água que leva à vida eterna. Podemos habitar eternamente nas mansões de nosso eterno Rei, em glória inimaginável e felicidade perfeita. Apesar de tudo isso, há muitas pessoas no mundo hoje que não conhecem ou não acreditam na dádiva preciosa que Jesus Cristo nos concedeu. Elas podem ter ouvido sobre Jesus Cristo e podem conhecê-lo como uma figura histórica, mas não o veem por quem ele realmente é. Quando reflito sobre isso, penso no Salvador diante do governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos, há algumas horas antes de sua morte. Pilatos viu Jesus de uma perspectiva estritamente mundana. Pilatos tinha um trabalho a fazer. E esse trabalho envolvia duas grandes tarefas: coletar impostos para Roma e manter a paz. O Sinédrio judaico havia levado diante de Pilatos um homem que eles alegavam ser um obstáculo para as duas tarefas. Após interrogar seu prisioneiro, Pilatos anunciou: "Não acho nele crime algum." Mas ele sentiu que tinha que acalmar os acusadores de Jesus. Então, Pilatos se valeu de uma tradição local que permitia que um prisioneiro fosse libertado durante a época da Páscoa. Não iria eles pedir a Pilatos que libertasse Jesus em vez do notório ladrão e assassino Barrabás? Mas a multidão, que tumultuava, ordenou que Pilatos libertasse Barrabás e crucificasse Jesus. Por quê? Pilatos perguntou. Mas que mal ele fez? Mas eles gritaram ainda mais alto: crucifica-o. Em um esforço final de satisfazer a multidão, Pilatos ordenou que seus homens açoitassem Jesus. Eles fizeram isso, deixando-o sangrando e ferido. Eles zombaram dele, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e o vestiram com um manto púrpura. Talvez Pilatos tivesse pensado que isso iria satisfazer o desejo que a multidão tinha por sangue. Talvez eles mostrassem compaixão pelo homem. Eis, aqui vou-lo trago para fora, disse Pilatos, para que saibais que não acho nele crime algum. Eis aqui o homem. O Filho de Deus ficou de pé diante do povo de Jerusalém. Eles puderam ver Jesus, mas eles não o contemplaram verdadeiramente. Eles não tinham olhos para ver. Em um modo figurado, nós também somos convidados a contemplar o Salvador. As opiniões sobre ele variam no mundo. Profetas antigos e modernos testificam que ele é o Filho de Deus. E eu também o faço. É significativo e importante que todos nós saibamos disso por nós mesmos. Portanto, quando vocês ponderarem a vida e o ministério de Jesus Cristo, o que veem? Aqueles que encontram uma maneira de verdadeiramente contemplar o homem, encontram a porta para as maiores alegrias da vida e o bálsamo para as aflições mais difíceis. Então, quando estiverem cercados por tristeza e sofrimento, contemplem o Salvador. Quando se sentirem perdidos ou esquecidos, contemplem o Salvador. Quando se sentirem desesperados, abandonados, duvidosos, feridos ou derrotados, contemplem o Salvador. Ele os consolará. Ele vai curá-los e dar sentido à sua jornada. Ele derramará seu espírito e encherá seu coração de imensa alegria. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando verdadeiramente contemplamos o Salvador, aprendemos dele e procuramos alinhar nossa vida a ele. Nós nos arrependemos e nos esforçamos para aperfeiçoar nossa natureza e nos achegarmos diariamente a ele. Confiamos nele. Demonstramos nosso amor por ele ao guardarmos seus mandamentos e ao vivermos à altura de nossos convênios sagrados. Em outras palavras, nós nos tornamos seus discípulos. Sua luz que nos aperfeiçoa enche completamente nossa alma. Sua graça nos eleva. Nossos fardos diminuem e nossa paz aumenta. Quando verdadeiramente contemplamos o Salvador. Temos a promessa de um futuro abençoado que nos inspira e protege dos desvios e obstáculos na jornada da vida. Ao olhar para trás, reconhecemos que existe um padrão divino e que os pontos realmente se conectam. Ao aceitarem seu desafio, ao se tornarem seu discípulo e, por fim, ao alcançarem o fim de sua jornada terrena, o que acontecerá com as tristezas que enfrentam nesta vida? Elas vão desaparecer. As decepções, as traições e as perseguições que enfrentam desaparecerão. A tristeza, a dor no coração, a culpa, a vergonha e a angústia que vivenciaram desaparecerão. Serão esquecidas. É de se admirar que falamos de Cristo, regozijamos-nos em Cristo e pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. É de se admirar que nos esforçamos de todo o nosso coração para verdadeiramente contemplar o Salvador. Meus queridos irmãos e irmãs, testifico que o dia mais importante na história da humanidade foi o dia em que Jesus Cristo, o Filho de Deus, conquistou a vitória sobre a morte e o pecado por todos os filhos de Deus. E o dia mais importante em sua vida e na minha é o dia em que aprendemos a contemplar o Salvador. Quando vemos por quem Ele realmente é, quando partilhamos de todo o nosso coração e mente de seu poder expiatório, quando, com entusiasmo e força renovados, nos comprometemos a segui-lo, que esse seja um dia que aconteça repetidamente durante toda a nossa vida. Deixo com vocês meu testemunho e minha bênção de que, ao contemplarmos o Salvador, encontraremos significado, alegria e paz nesta vida terrena e vida eterna no mundo vindouro. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Enquanto nos preparávamos para a construção do magnífico templo de Paris, França, tive uma experiência da qual nunca me esquecerei. Em 2010, quando o terreno do templo foi encontrado, o prefeito da cidade pediu para reunir-se conosco a fim de saber mais a respeito de nossa igreja. Essa reunião representava um passo crucial na obtenção de um alvará de construção. Preparamos meticulosamente uma apresentação que incluía várias fotos impressionantes de templos da igreja. Minha esperança mais fervorosa era de que a beleza arquitetônica deles convenceria o prefeito a apoiar nosso projeto. Para minha surpresa, o prefeito mencionou que, em vez de examinar nossa apresentação, sua equipe e ele preferiam conduzir sua própria investigação a fim de descobrir em que tipo de igreja nós éramos. No mês seguinte, fomos convidados a voltar para ouvir um relato de uma vereadora da cidade, que, por acaso, também era uma professora de história de religião. Ela disse: "Antes de mais nada, queríamos entender quem são os membros da igreja. Em primeiro lugar, participamos de uma de suas reuniões sacramentais. Nós nos sentamos ao fundo da capela e observamos cuidadosamente as pessoas na congregação e o que elas faziam. Em seguida, visitamos seus vizinhos, os que moram perto de sua sede destaca, e perguntamos a eles que tipo de pessoas vocês, mórmons, são. Quais foram suas conclusões?" Perguntei, senti-me um pouco ansioso. Ela respondeu: "Descobrimos que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é mais parecida com a Igreja original de Jesus Cristo do que qualquer outra que conhecemos." Quase contestei, dizendo: "Essa afirmação não está totalmente correta. Ela não é a Igreja mais parecida. Ela é a Igreja de Jesus Cristo, a mesma Igreja, a Igreja verdadeira." Mas me contive. e, em vez disso, fiz uma oração silenciosa de agradecimento. O prefeito, então, nos informou que, com base no que descobriram, sua equipe e ele não tinham objeções quanto à construção de um templo em sua comunidade. Hoje, quando penso nessa maravilhosa experiência, sinto-me grato pela sabedoria do prefeito e por seu espírito de discernimento. Ele sabia que a chave para se compreender a igreja não era enxergá-la pela aparência externa de seus edifícios ou mesmo como uma instituição bem organizada, mas por meio de seus milhões de membros fiéis, que se esforçam todos os dias para seguir o exemplo de Jesus Cristo. A definição de a igreja pode ser retirada de uma passagem no Livro de Mórmon que declara: e os que eram batizados, referindo-se aos discípulos do Senhor, em nome de Jesus, eram chamados a igreja de Cristo. Em outras palavras, na igreja, o foco são as pessoas. O foco são vocês, os discípulos do Senhor, aqueles que o amam, que o seguem e que tomaram sobre si o nome dele por convênio. O presidente Russell M. Nelson certa vez comparou a igreja a um bonito automóvel. Todos ficamos felizes quando nosso veículo está limpo e brilhante. Mas o propósito de um carro não é se destacar como uma máquina atrativa. É transportar as pessoas que estão no carro. De modo semelhante, nós, como membros da igreja, somos gratos por termos belos lugares de adoração, que são limpos e bem conservados. E também desfrutamos de programas que funcionam bem. Mas essas coisas são apenas um conjunto de auxílios. Nosso único propósito é convidar cada filho e filha de Deus a achegar-se a Cristo e guiá-los no caminho do convênio. Nada é mais importante. O foco de nosso trabalho são as pessoas e os convênios. Não é maravilhoso saber que o nome dado por revelação à Igreja Restaurada une os dois elementos mais importantes de cada convênio do Evangelho? O primeiro é o nome de Jesus Cristo. Esta igreja pertence a Ele, e sua expiação e seus convênios santificadores são o único caminho para a salvação e exaltação. O segundo nome se refere a nós, os santos, ou, em outras palavras, suas testemunhas e seus discípulos. Aprendi sobre a importância de se concentrar nas pessoas quando servi como presidente de estaca na França. No início de meu serviço, eu tinha em mente metas muito ambiciosas para a estaca: a criação de novas alas, a construção de novas capelas e até mesmo a construção de um templo em nossa área. Quando fui desobrigado, 6 anos depois, nenhum desses objetivos havia sido alcançado. Eu poderia ter sentido que aquilo tinha sido um completo fracasso. Não fosse o fato de que, no decorrer daqueles 6 anos, meus objetivos tivessem mudado bastante. Quando me sentei ao púlpito no dia de minha desobrigação, fui tomado por um profundo sentimento de gratidão e de realização. Olhei para o rosto das centenas de membros que estavam presentes. Pude me lembrar de uma experiência espiritual relacionada a cada um deles. Havia irmãos e irmãs que tinham entrado nas águas do batismo. Irmãos para quem assinei a primeira recomendação para que recebessem as sagradas ordenanças do templo. E jovens e casais que eu havia designado ou desobrigado como missionários de tempo integral. Havia muitos outros a quem eu tinha ministrado quando passaram por desafios e adversidades em sua vida. Senti um imenso amor fraterno por cada um deles. Eu havia encontrado pura alegria ao servir a eles, e alegrei-me por sua lealdade e fé no Salvador terem aumentado. O presidente M. Russell Ballard ensinou: a coisa mais importante em nossas responsabilidades na igreja não são as estatísticas dos relatórios nem as reuniões realizadas, mas sim que as pessoas, individualmente, de quem cuidamos uma a uma como o Salvador fazia, sejam elevadas e incentivadas, e, por fim, transformadas. Meus queridos irmãos e irmãs, somos ativos no Evangelho ou estamos simplesmente ocupados na igreja? O segredo é seguir o exemplo do Salvador em todas as coisas. Se fizermos isso, naturalmente nos concentraremos em salvar pessoas em vez de realizar tarefas e implementar programas. Já se perguntaram como seria se o Salvador visitasse sua ala ou seu ramo no próximo domingo? O que ele faria? Ele estaria preocupado em saber se os auxílios visuais são bons o suficiente ou se as cadeiras foram posicionadas corretamente na sala de aula? Ou ele encontraria alguém para amar, ensinar e abençoar? Talvez ele procuraria um membro novo ou um amigo para acolher um irmão ou uma irmã doente que necessitasse de consolo ou um jovem que não tivesse tão firme e precisasse ser levado e encorajado. Que salas de aula Jesus visitaria? Eu não ficaria surpreso se ele visitasse, em primeiro lugar, as crianças da primária. Ele provavelmente se ajoelharia e falaria a elas olhando em seus olhos. Ele expressaria seu amor a elas, contaria histórias, parabenizaria as crianças por seus desenhos e testificaria de seu Pai Celestial. Sua atitude simples, genuína e não fingida. Podemos agir da mesma forma? Prometo-lhes que, ao se esforçarem por estarem alinhados com o Senhor, nada será mais importante do que encontrar essas pessoas que vocês podem ajudar e abençoar. Na igreja, vocês se concentrarão em ensinar indivíduos e em tocar seu coração. Sua preocupação será proporcionar uma experiência espiritual, em vez de organizar uma atividade perfeita. Será ministrar aos outros membros, em vez de listar quantas visitas vocês fizeram. Não será algo voltado a vocês, mas a eles, a quem chamamos de nossos irmãos e irmãs. Às vezes, falamos de ir à igreja, mas a igreja é mais do que um edifício ou um local específico. Ela é tão real e viva nas mais humildes moradias, nas mais remotas áreas do mundo, quanto na sede da igreja em Salt Lake City. O próprio Senhor disse: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Levamos a igreja conosco para onde quer que vamos, ao trabalho, à escola, às férias e especialmente em nosso lar. Nossa própria presença e influência podem ser suficientes para fazer com que qualquer lugar onde nos encontremos seja um lugar santo. Lembro-me de uma conversa que tive com um amigo que não é membro de nossa religião. Ele ficou surpreso ao saber que qualquer homem digno em nossa igreja poderia receber o sacerdócio. Ele perguntou: mas quantos portadores do sacerdócio vocês têm em sua ala? Respondi: entre 30 e 40. Perplexo, ele continuou: em minha congregação, temos apenas um sacerdote. Por que vocês precisam de tantos sacerdotes no domingo de manhã? Intrigado com sua pergunta, senti-me inspirado a responder: concordo com você. Não creio que precisemos de tantos portadores do sacerdócio na igreja aos domingos. Mas realmente precisamos de um portador do sacerdócio em cada lar. E quando uma família não tem o sacerdócio no lar, outros portadores do sacerdócio são chamados para zelar por essa família e ministrar a ela. Nossa igreja não é apenas uma igreja de domingo. Nossa adoração continua todos os dias da semana, a despeito de onde estejamos ou do que façamos. Em especial, nosso lar é o principal santuário de nossa fé. Na maioria das vezes, é em nosso lar que oramos, abençoamos, estudamos, ensinamos a palavra de Deus e servimos como puro amor. Posso testificar por experiência própria que nosso lar é um lugar sagrado que pode estar repleto de espírito, tanto quanto nossos ambientes formais de adoração e, às vezes, até mais. Presto testemunho de que a igreja é a igreja de Jesus Cristo. Sua força e vitalidade advém das ações diárias de milhões de discípulos de Cristo que se empenham todos os dias para seguir seu exemplo supremo ao cuidar das outras pessoas. Cristo vive e Ele dirige esta igreja. O presidente Russell M. Nelson é o profeta que Ele escolheu para nos guiar e liderar em nossos dias. Presto testemunho de...
Eliza R. Snow, falando sobre a dedicação do templo de Kirtland, a qual assistiu, disse: as cerimônias daquela dedicação podem ter sido ensaiadas. mas nenhuma língua mortal pode descrever as manifestações celestes daquele dia memorável. Anjos apareceram para alguns e um sentimento de presença divina foi percebido por todos os presentes. E todo o coração estava repleto de alegria indescritível e de glória. As manifestações divinas que ocorreram no Templo de Kirtland foram fundamentais para o propósito da Igreja Restaurada de Jesus Cristo, que é efetuar a salvação e a exaltação dos filhos de nosso Pai Celestial. Ao nos prepararmos para o encontro com Deus, podemos saber quais são nossas responsabilidades divinamente atribuídas, analisando as sagradas chaves restauradas no Templo de Kirtland. Na oração dedicatória, o profeta Joseph Smith humildemente rogou ao Senhor: aceites esta casa que nos mandaste construir. Uma semana depois, no domingo de Páscoa, o Senhor apareceu em uma visão magnífica e aceitou seu templo. Isso ocorreu em 3 de abril de 1836, quase exatamente 182 anos antes deste domingo de Páscoa. Também era a época da Páscoa judaica, uma das raras ocasiões em que a Páscoa cristã e a Páscoa judaica coincidiram. Ao término da visão, três profetas antigos, Moisés, Elias e Elias o profeta, apareceram e conferiram as chaves que eram essenciais para o cumprimento do propósito do Senhor para a sua igreja restaurada nesta dispensação. De modo simples, mas eloquente, esse propósito foi definido como a coligação de Israel, o selamento das famílias e a preparação do mundo para a segunda vinda do Senhor. O fato de que tanto Elias quanto Moisés apareceram realçou uma assombrosa semelhança com a tradição judaica, que afirma que Moisés e Elias chegariam juntos no fim dos tempos. Em nossa doutrina, essa manifestação efetuou a restauração fundamental de certas chaves dadas para os últimos dias, e pela primeira vez, dias esses que abrangem a dispensação da plenitude dos tempos. O templo de Kirtland, tanto em localização como em tamanho, era relativamente desconhecido, mas em termos de seu imenso significado para a humanidade, ele impactou a eternidade. Profetas antigos restauraram as chaves do sacerdócio para as ordenanças de salvação eternas do Evangelho de Jesus Cristo. Isso resultou em alegria incomparável para os membros fiéis. Essas chaves fornecem o poder do alto para as responsabilidades divinamente atribuídas, que desde aquela época até agora constituem o propósito principal da Igreja. Naquele belo dia de Páscoa, no Templo de Kirtland, três chaves foram restauradas. Em primeiro lugar, Moisés apareceu e conferiu as chaves para coligar Israel das quatro partes da terra, que é o trabalho missionário. Segundo, Elias apareceu e conferiu as chaves da dispensação do Evangelho de Abraão, que inclui a restauração do convênio abraâmico. O presidente Russell M. Nelson ensinou que o propósito das chaves do convênio é preparar os membros para o reino de Deus. Ele disse: sabemos quem somos e sabemos o que Deus espera de nós. Terceiro, Elias apareceu e conferiu as chaves do poder selador nesta dispensação, que é o trabalho de história da família e de ordenanças no templo, os quais possibilitam a salvação dos vivos e dos mortos. Sob a direção da primeira presidência e do quórum dos 12 apóstolos, há três conselhos executivos na sede da Igreja que supervisionam essas responsabilidades divinamente atribuídas, com base nas chaves que foram restauradas no Templo de Kirtland. São o Conselho Executivo Missionário, o Conselho Executivo do Sacerdócio da Família e o Conselho Executivo do Templo e História da Família. Como está nosso desempenho no cumprimento dessas responsabilidades divinamente atribuídas? Em primeiro lugar, em relação à restauração realizada por Moisés das chaves da coligação de Israel, hoje quase 70 mil missionários estão espalhados por toda a terra pregando o Evangelho para reunir seus eleitos. Esse é o começo do cumprimento da grande e maravilhosa obra que Nefe previu entre os gentios e a casa de Israel. Nefe viu nossos dias, quando os santos de Deus estariam sobre toda a face da terra, mas seus números seriam pequenos por causa da iniquidade. No entanto, ele previu que eles estariam armados com retidão e com o poder de Deus, em grande glória. Quando analisado no contexto da breve história da Igreja Restaurada, fica evidente que o trabalho missionário tem sido extraordinário. Estamos vendo o cumprimento da visão de Neff. Embora nossos números sejam relativamente baixos, vamos continuar a direcionar nossos esforços e nossa ajuda àqueles que aceitarem a mensagem do Salvador. Em segundo lugar, Elias apareceu e conferiu a dispensação do Evangelho de Abraão, dizendo que em nós e em nossa semente, todas as gerações depois de nós seriam abençoadas. Nesta conferência, orientações importantes foram apresentadas para ajudar a aperfeiçoar os santos e a prepará-los para o reino de Deus. O anúncio na sessão do sacerdócio em relação aos quóruns de elders e de sumos sacerdotes vai desencadear o poder e a autoridade do sacerdócio. Os programas de mestre, familiar e professora visitante, agora chamado de ministrar como Salvador, conforme ensinado eloquentemente nessa sessão, vai preparar os santos dos últimos dias para se encontrarem com Deus. Em terceiro lugar, Elias conferiu as chaves do poder selador desta dispensação. Para nós que vivemos nesta época, o crescimento do número de templos e do trabalho da história da família é impressionante. Esse andamento vai ser mantido e acelerado até a segunda vinda do Salvador, para que toda a terra não seja completamente devastada em sua vinda. O trabalho de história da família, abençoado pela tecnologia, cresceu radicalmente nos últimos anos. Não seria sábio nos tornarmos complacentes com essa responsabilidade divinamente atribuída e esperarmos que a tia Jane ou outro parente comprometido cuide disso. Vou compartilhar a dura observação do presidente Joseph Phoenix Smith. Ninguém está isento dessa grande obrigação. É requerida do apóstolo, bem como do irmão ou da irmã mais humilde. Local, distinção ou tempo de serviço na igreja não darão direito a alguém de negligenciar a salvação de seus mortos. Agora temos templos pelo mundo todo e recursos do Fundo de Auxílio aos Frequentadores do Templo para ajudar os necessitados que moram longe. Como indivíduos, seria prudente avaliarmos nossos esforços para realizar o trabalho missionário, o trabalho de templo, história da família e preparar-nos para o encontro com Deus. Retidão, união e igualdade perante o Senhor reforçam essas responsabilidades sagradas. Com respeito à retidão, esta vida é o tempo para todos nós nos prepararmos para o encontro com Deus. O Livro de Mórmon fornece vários exemplos de consequências trágicas quando indivíduos ou grupos deixam de cumprir os mandamentos de Deus. Durante meu tempo de vida, as questões e preocupações do mundo migraram de um extremo ao outro, de interesses triviais e frívolos à imoralidade grave. É louvável que atos de imoralidade não consensual tenham sido expostos e denunciados. Tais atos de imoralidade não consensual são contra as leis de Deus e as leis da sociedade. No entanto, aqueles que entendem o plano de Deus também devem se opor à imoralidade consensual, que também é pecado. A proclamação da família ao mundo adverte que as pessoas que violam os convênios da castidade, que maltratam o cônjuge, ou os filhos, ou qualquer outra pessoa, deverão um dia responder perante Deus. Ao olhar ao redor, vemos a devastação provocada pela iniquidade e pelo vício a cada instante. Se individualmente estivermos realmente preocupados com o julgamento final feito por nosso Salvador, devemos buscar o arrependimento. Temo que muitas pessoas não sintam mais o dever de prestar contas a Deus e não se voltem às Escrituras e aos profetas para guiá-las. Se nós, como sociedade, contemplássemos as consequências do pecado, haveria imensa oposição pública à pornografia e à objetificação da mulher. Conforme disse Alma a seu filho Corianton no Livro de Mórmon, iniquidade nunca foi felicidade. A respeito de união, o Salvador declarou, se não sois um, não sois meus. Sabemos que o espírito de discórdia é do diabo. Atualmente, a ordem que define união nas Escrituras é em grande parte ignorada, e muitas pessoas priorizam o tribalismo, muitas vezes com base em condição social, gênero, raça e dinheiro. Em muitos países, se não na maioria, as opiniões sobre como se deve viver são profundamente divididas. Um tema principal no ensino tem sido de dar ênfase ao mundo pelo poder, ao privilégio e a opressão e a diversos assuntos que separam as pessoas. Na Igreja do Senhor, a única cultura que ensinamos e a qual aderimos é a cultura do Evangelho de Jesus Cristo. A união que buscamos é unir-nos ao Salvador e a seus ensinamentos. Todos os propósitos principais da Igreja têm como base a igualdade perante o Senhor e o apoio à cultura do Evangelho de Jesus Cristo. Quanto ao trabalho missionário, as qualificações principais para o batismo são humilhar-se perante Deus e mostrar um coração quebrantado e um espírito contrito. A educação, condição social, raça ou nacionalidade não são sequer consideradas. Além disso, os missionários servem humildemente aonde são chamados. Eles não se comprometem a servir com bases nos padrões de status aos olhos do mundo ou na preparação para sua futura carreira. Servem de todo o coração, poder, mente e força aonde quer que sejam designados. Não escolhem seus companheiros de missão. Buscam diligentemente desenvolver atributos cristãos, atitude que está no cerne da cultura de Jesus Cristo. As Escrituras nos orientam em nossos relacionamentos mais importantes. O Salvador ensinou que o primeiro e grande mandamento é amar ao Senhor teu Deus, e o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. O Salvador mais tarde explicou que todo mundo é nosso próximo. O Livro de Mórmon deixa claro que não deve haver segregações, tribos ou classes. Devemos viver em união e igualdade. Ordenanças sagradas e responsabilidades divinas são edificadas sobre essa premissa. Seria de se esperar que suas experiências de templo sejam semelhantes às minhas. Quando eu saía da rotina do trabalho em São Francisco e chegava ao templo de Oakland, era envolvido por um sentimento maravilhoso de amor e paz. Grande parte disso se devia ao sentimento de estar mais perto de Deus e de seus propósitos. As ordenanças de salvação eram meu principal foco, mas uma porção significativa desses belos sentimentos era a igualdade e a união que permeiam o templo. Todos vestem roupas brancas. Não há evidência de riqueza, patente ou conquista acadêmica. Todos somos irmãos e irmãs nos humilhando perante Deus. Na Sagrada Sala de Selamento, a ordenança do casamento eterno é a mesma para todos. Adoro o fato de que o casal de origem mais humilde e o casal de origem mais rica têm exatamente a mesma experiência. Eles vestem as mesmas roupas e fazem os mesmos convênios sobre o mesmo altar. Também recebem as mesmas bênçãos eternas do sacerdócio. Isso é realizado em um lindo templo construído com os dízimos dos santos para ser a casa santa do Senhor. Cumprir responsabilidades divinamente atribuídas com base em retidão, união e igualdade perante o Senhor nos traz felicidade pessoal e paz neste mundo e nos prepara para a vida eterna no mundo vindoura. Prepara-nos para o encontro com Deus. Oramos para que cada um de vocês, quaisquer que sejam suas circunstâncias atuais, conversem com seu bispo e sejam dignos de uma recomendação para o templo. Somos gratos por muitos mais membros estarem se preparando para ir ao templo. O número de adultos dignos e portadores de recomendação tem aumentado significativamente há muitos anos. A quantidade de recomendações de uso limitado para jovens dignos tem aumentado imensamente nos últimos 2 anos. É evidente que a base de membros fiéis da Igreja nunca esteve tão forte. Em conclusão, tenho certeza de que a liderança sênior da Igreja, que preside os propósitos divinamente atribuídos da Igreja, recebe auxílio divino. Essa orientação vem do Espírito e, às vezes, diretamente do Salvador. Ambos os tipos de orientação espiritual são dados. Sou grato por ter recebido tal auxílio. Mas a orientação vem no tempo do Senhor, linha sobre linha e preceito sobre preceito, quando um Senhor onisciente escolhe nos instruir deliberadamente. Orientação para a Igreja como um todo vem somente ao profeta dele. Todos tivemos o privilégio de apoiar o presidente Russell M. Nelson como nosso profeta e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias nesta conferência. Nós, dos 12, como grupo e individualmente, tivemos uma experiência espiritual significativa quando colocamos as mãos sobre a cabeça do presidente Nelson e o presidente Dallin H. Oaks, como porta-voz, o ordenou e designou como presidente da Igreja. Testifico que ele foi pré-ordenado e preparado a vida toda para ser o profeta do Senhor em nossos dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ao término desta conferência, expressamos sincera gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente para sua preparação. Agradecemos aos oradores e aos que apresentaram a música inspiradora. O último orador desta sessão será nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após suas palavras, o coro encerrará esta conferência cantando "Trabalhemos hoje". A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Valerie V. Corn, do 70, e a conferência entrará em recesso.
Meus amados irmãos e irmãs, ao chegarmos ao término desta conferência histórica, uno-me a vocês em agradecimento ao Senhor por sua orientação e por sua inspiradora influência. A música foi linda e edificante. As mensagens não apenas nos edificaram, mas transformaram nossa vida. Apoiamos uma nova primeira presidência em Assembleia Solene. Dois grandes homens foram chamados para o quórum dos 12 apóstolos e 8 novos 70 autoridades gerais foram chamados. Um querido hino resume nossa renovada determinação, nosso desafio e nossa responsabilidade ao seguirmos adiante. Trabalhemos hoje na obra do Senhor e ganhemos assim um lugar compensador. Empunhai na luta que vamos travar a espada do vencedor. Firmes, sempre firmes, prossegui. Todo inimigo confundi. Lutaremos, pondo todo o valor a serviço de Jesus Senhor. Eu os exorto a estudarem com frequência e repetidas vezes as mensagens desta conferência durante os próximos 6 meses. Conscientemente busquem maneiras de incluir essas mensagens em sua noite familiar, em seu ensino do Evangelho, em suas conversas com familiares e amigos, e até mesmo em suas conversas com as pessoas que não são de nossa religião. Muitas pessoas boas aceitarão as verdades ensinadas nesta conferência quando forem compartilhadas com amor. E o desejo que vocês têm de obedecer será ampliado ao se lembrarem dos sentimentos que tiveram nestes 2 dias e ao refletirem sobre eles. Esta conferência marca o início de uma nova era de ministério. O Senhor fez ajustes importantes no modo como cuidamos uns dos outros. Irmãos e irmãs, sejam idosos ou jovens, servirão um ao outro de uma maneira nova e mais sagrada. Os quórums de elders serão fortalecidos para abençoar a vida de homens, mulheres e crianças em todo o mundo. As irmãs da Sociedade de Socorro continuarão a ministrar de seu modo único e amoroso, dando oportunidades para as irmãs mais jovens de se unirem a elas quando designadas de modo adequado. Nossa mensagem ao mundo é simples e sincera. Convidamos todos os filhos de Deus em ambos os lados do véu a chegar-se a seu Salvador, a receberem as bênçãos do templo sagrado, a desfrutarem de alegria duradoura e a se qualificarem para a vida eterna. Nossa exaltação futura requer nossa total fidelidade agora aos convênios que fazemos e às ordenanças que recebemos na casa do Senhor. No momento, temos 159 templos em funcionamento e outros estão em construção. Com a expansão do número de membros da igreja, queremos aproximar os templos desses membros. Portanto, temos agora o prazer de anunciar os planos de construir 7 novos templos. Nas seguintes localidades: Salta, Argentina; Bengaluru, Índia; Managua, Nicarágua; Cagayan de Oro, Filipinas;
Layton, Utah. Richmond, Virginia.
Richmond, Virgínia. E em uma importante cidade que ainda será escolhida na Rússia. Meus queridos irmãos e irmãs, a construção desses templos pode não mudar a sua vida, mas o tempo que despenderão nele certamente mudará. Nesse sentido, eu os abençoo para que identifiquem o que podem deixar de lado a fim de passarem mais tempo no templo. Eu os abençoo com mais harmonia e amor em seu lar e com um desejo mais profundo de cultivar seu relacionamento familiar eterno. Eu os abençoo com mais fé no Senhor Jesus Cristo e com mais capacidade de segui-lo como seus verdadeiros discípulos. Eu os abençoo para que levem sua voz como um testemunho, assim como estou fazendo agora, de que estamos engajados na obra do Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Cristo. Esta é sua igreja, a qual ele dirige por meio de seus servos ungidos. Presto testemunho disso, expressando meu amor a cada um de vocês, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso querido Pai Celestial, nesse especial domingo de Páscoa, agradecemos-te pelo dom, pela dádiva de teu Filho Jesus Cristo, por teu amor e pela bênção de termos profetas modernos nesses dias. Pedimos-te hoje, por tua graça, para ter atributos semelhantes ao de Cristo, para ministrar dessa maneira. Pedimos-te que tenhamos a coragem de seguir teu profeta e reservar um tempo para ir ao templo, para sermos mais semelhantes a Cristo. Pedimos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
Essa foi uma transmissão da Conferência Geral Anual número 188 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.